So, who will start?
Vamos então a começar, e gostaria de começar por vos saudar a esta reunião com a Comissão dos Assuntos Europeus, e uma vez que existem serviços de interpretação, poderão expressar-se em inglês, nós falaremos português.
A todos e desta vez à Comissão de Assuntos Europeus. Hoje é um dia particularmente mau para o Parlamento, uma vez que, havendo jornadas parlamentares do grupo parlamentar do CDS-PP, como se vê, a afluência dos deputados não é a maior, pelo que eu, desde já, peço desculpa. Entra neste momento mais um deputado do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jacinto Serrão. Já fiz as apresentações, creio que pelo menos ao Sr. Vice-Presidente e ao Sr. Embaixador, mas a deputada Cláudia Aguiar, do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Nuno Matias, do Partido Social Democrata também, e o Sr. Deputado Jacinto Serrão, também do Partido Socialista. Creio que o objetivo desta nossa reunião é podermos discutir as formas de escrutínio. Eu dizia há pouco ao Sr. Vice-Presidente e ao Sr. Embaixador, e reitero agora nesta reunião formal, mais do que os Parlamentos Nacionais serem os guardiões da subsidiariedade, é importante que consigamos ter uma opinião pública comum, pública e política comum dos Parlamentos Nacionais, de forma a podermos influenciar as instâncias europeias. Eu diria, para a introdução desta nossa reunião, que o que é importante no atual momento e num momento de crise como a Europa vive, é que nós, mais do que olharmos para os requisitos formais desta ou daquela iniciativa legislativa, é importante que nós tenhamos uma resposta para um projeto comum europeu que me parece que neste momento está em causa. Mas é uma opinião, não enquanto Presidente em exercício desta Comissão, mas como deputada do Partido Socialista, e é uma preocupação que deixo aos nossos colegas suecos, dizendo-lhes que o modelo político que têm seguido ao longo dos anos tem sido também para Portugal um exemplo, mas eu acho que é preciso fazermos mais. Está na altura de falarmos mais da qualidade de vida dos cidadãos europeus, da confiança dos cidadãos europeus nas instituições europeias, mas, sobretudo, da credibilidade enquanto políticos para o exercício desse mesmo objetivo, que é a construção de uma Europa mais igualitária, mas, sobretudo, com mais justiça. Dito isto, creio que vale a pena ouvi-los sobre as nossas comissões e a forma como nós podemos, de futuro, trabalhar e depois passar a palavra também aos nossos colegas. Muito obrigada.
Thank you very much, and I'm very happy you have time to.
Muito obrigado por nos concederem este tempo de reunião. São membros da União Europeia há mais anos do que nós. E na Suécia falámos longamente, não só da adesão da Suécia à União Europeia, à Comissão Económica, à Comunidade Económica Europeia, melhor dizendo, e à adesão ao euro, que nos mantivemos arredados. Mas debatemos muito a questão do euro e, conforme saberão, participámos na Cimeira Europeia de Janeiro e votámos a favor do Pacto Europlus, Pacto Orçamental Europlus. E pensamos que no próximo mês de setembro, quando o projeto de lei for apresentado no nosso Parlamento, penso que conseguiremos granjear uma boa maioria, mas enfim, veremos daqui até lá. Muito embora, enfim, a Suécia não sendo membro da zona euro, o facto é que já temos uma lei orçamental que é bastante rígida. E o meu colega Larsen poderá falar um pouco melhor da forma como isso funciona, sobretudo quando falamos de questões como a crise europeia e deste pacto que foi decidido quando a Cimeira Europeia de janeiro, fevereiro. Apresentando aos meus colegas, Maria, talvez se possa apresentar ela própria. Maria Amplas, represento o Partido dos Moderados, sou membro da Comissão do Trabalho, Mercado do Trabalho. Jacob Jobson, membro da Comissão de Assuntos Fiscais e também da Comissão dos Assuntos Europeus e das Finanças. O Bernardson. Na Suécia temos um partido chamado o Partido Social Democrata, mas na realidade é o Partido Socialista. Bem, isto às vezes pode levar a alguma confusão. Sou membro, deputado da Comissão dos Assuntos Financeiros e também da Comissão dos Assuntos Europeus. E contamos também com a presença do senhor embaixador da Suécia em Portugal. Intervenções sem microfone, lamentamos.
We have a long tradition.
No Parlamento Sueco, temos uma longa tradição, um longo debate como tratar das questões europeias. Bem, inicialmente era algo da competência da Comissão de Assuntos Europeus e, passado pouco tempo, percebemos que talvez os outros quadrantes do Parlamento também se devessem preocupar e falar das questões europeias. Portanto, as questões geralmente são encaminhadas para a comissão pertinente. Se forem questões ou assuntos ambientais, por exemplo, são encaminhados para a Comissão de Assuntos Ambientais e depois podem transitar por outras comissões pertinentes. E é preciso dizer que a Comissão de Assuntos Europeus reúne 5 em 5 dias. Os ministros são regularmente chamados a participar e encontrar-se com a Comissão dos Assuntos Europeus e, nomeadamente, isso é importante nas tomadas de posição em Bruxelas. Parece-me que é um modo de funcionamento que é interessante para que possamos ter uma visão mais abrangente quanto à complexidade dos assuntos europeus, tanto mais que muitas vezes são questões que demoram meses a fio, para não dizer anos, e não levam a nada, outras resolvem-se mais rapidamente. Portanto, parece-me que assim, no nosso Parlamento, no Rigsdag, conseguimos debater de uma forma mais eficiente as questões europeias. Vários assuntos estão neste momento a ser analisados, nomeadamente a forma de lidar com a crise, mas também a estratégia 2020, 2020, em termos de crescimento e sustentabilidade, e um debate também muito vivo relativamente às alterações climáticas, nomeadamente em termos de emissões de carbono. Em variedíssimas dessas questões, pensamos ter entendido que Portugal tem uma posição que é muito próxima da nossa, nomeadamente no que diz respeito à segurança externa, ao alargamento, às questões ambientais ou climáticas, e portanto é muito interessante percebermos como funciona o ano Parlamento Português ao nível da Comissão dos Assuntos Europeus, como é que trabalham, como é que procedem. Muitas vezes ficamos com a sensação de que muitos assuntos só são trabalhados ao nível dos nossos parlamentos, mas isso realmente não é bem assim. E, portanto, é muito importante que todos tenhamos uma perspectiva daquilo que é feito nos outros parlamentos. Portanto, o que é que acontece em Portugal? Como é que as coisas funcionam? Acaba por ser a nossa pergunta.
Antes de passar a palavra aos meus colegas, evidentemente que na minha parte introdutória talvez devesse ter explicado com maior rigor como é que funciona. Eu queria chamar a atenção que Portugal começou com o escrutínio das iniciativas europeias ainda em 2006, sob a égide na altura do nosso antigo comissário europeu António Vitorino, que era então presidente da Comissão de Assuntos Europeus aqui no Parlamento, e que entendeu que no quadro da discussão do Tratado Constitucional, que depois não veio a acontecer, mas que no Tratado Constitucional Europeu fazia sentido começar a experimentar, no âmbito das discussões sobre a proporcionalidade e sobre a subsidiariedade, que Portugal fosse pioneiro, se quiserem, neste escrutínio das iniciativas legislativas, para saber como lidar com essas iniciativas. Assim, em 2006, a Lei 43 de 2006, que está neste momento a ser revista sob proposta do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, foi a lei que inspirou aquilo que viria a ser depois consagrado também, não inspirámos o Tratado de Lisboa, mas decorrente da discussão do projeto constitucional para a Europa, estas matérias do escrutínio europeu já estavam consagradas e, portanto, nós, antes de entrar em vigor o Tratado de Lisboa, adotámos em Portugal esse procedimento. Esse procedimento faz-se com a seguinte metodologia e reforçado depois pela entrada em vigor do Tratado de Lisboa. A Comissão de Assuntos Europeus recebe as iniciativas europeias, em função da matéria, em razão da matéria, direciona ou distribui para as comissões parlamentares especializadas, se for Justiça, Segurança, Liberdade, para a primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, matéria do Direito do Trabalho para a Comissão de Assuntos Sociais e do Trabalho e do Emprego, da Solidariedade, do Ambiente para a Comissão de Ambiente e por aí fora. Nessas comissões especializadas faz-se um primeiro escrutínio sobre o conteúdo, mas também afere-se desde logo o princípio da subsidiariedade e a sua violação ou não. Volta à Comissão de Assuntos Europeus, onde a Comissão de Assuntos Europeus analisa sobre a conformidade do princípio da subsidiariedade e não é um obstáculo a que se pronuncie também sobre o conteúdo. Eu chamo a atenção, por exemplo, em matéria de imigração. Ainda a semana passada, a Assembleia da República se pronunciou na Comissão de Assuntos Europeus sobre a política de asilo e sobre as regras mínimas impostas pela diretiva, uma alteração à diretiva sobre a política de asilo, que ocorre ao mesmo tempo que em Portugal há neste momento na primeira Comissão, na Comissão de Assuntos Constitucionais, uma proposta de lei para alterar a lei de imigração, o regime jurídico de permanência, entrada e saída de estrangeiros em Portugal. E, portanto, não se pode olhar para esta iniciativa europeia sem se olhar para o quadro jurídico interno, ou, dito de outra forma, não se deve fazer uma norma interna, uma legislação ordinária portuguesa, que vá contra aquilo que são os estándares mínimos consagrados na União Europeia. Mas, ainda assim, podemos também fazer, como sabem, de acordo com o Tratado de Lisboa, fazer as nossas apreciações e as nossas considerações e muitas vezes sugestões, quando ainda vamos a tempo. E, portanto, esta é a metodologia normal. Todos os anos nós escolhemos para escrutínio reforçado, de acordo com o Tratado de Lisboa, prioridades que queremos acompanhar durante aquele ano. Este ano, 2012, adotámos, com a resolução da Assembleia da República 42 de 2012, 7 iniciativas. A primeira, análise anual sobre o crescimento para 2013. Em segundo lugar, o pacote de emprego. Em terceiro lugar, o mercado interno de energia. Quarta prioridade, a revisão da diretiva avaliação do impacto ambiental. Quinta prioridade, o pacote legislativo relativo à nova geração de controlos fronteiriços. Sexta prioridade, a criação de um quadro para o ordenamento do espaço marítimo. E sétima e última prioridade, a boa governação em matérias de paraísos fiscais. Foram as sete prioridades que foram encontradas da forma que vos disse. As foram enviadas às comissões especializadas, as prioridades à disposição, as iniciativas à disposição, e as próprias comissões indicaram quais eram as suas prioridades em cada uma das matérias, e a Comissão de Assuntos Europeus fez a síntese dessas prioridades e escolheu sete. Escolher mais do que sete mostra-nos a experiência dos últimos anos, que é impraticável e impossível, e é queremos dar um passo maior do que aquilo que nós podemos. E por isso, mesmo com as normas que o Tratado de Lisboa coloca à disposição dos Parlamentos Nacionais, a produção diária de legislação por parte das instâncias europeias é muito grande para que os Parlamentos Nacionais consigam elas próprias acompanhar todas. Por isso, nós na Comissão de Assuntos Europeus temos tentado, além desta metodologia, também os próprios relatores irem escolhendo quais são as iniciativas que consideram absolutamente essenciais que Portugal se pronuncie. Dito isto, nós temos uma forte participação e um forte empenho no relacionamento com os vários Parlamentos Nacionais, que era ao nível das comissões, da Comissão de Assuntos Europeus nos vários Parlamentos Nacionais, que era ao nível da nossa participação na COSAC, que reúne todos os presidentes de todas as Comissões de Assuntos Europeus e uma delegação que os acompanha, mas também nas redes, na rede de representantes permanentes dos Parlamentos Nacionais em Bruxelas, Atenas. E também seguimos aquilo que os outros Parlamentos fazem através desse instrumento que temos à disposição de todos nós, chamado IPEX, que permite perceber em que fase está cada uma das discussões, das iniciativas em cada um dos Parlamentos, que acaba por ser um bom instrumento para nós portugueses e imagino também para os nossos colegas suecos. Portanto, no fundo, é isto que é nisto que se consubstancia o nosso trabalho. Mas é por isso também que eu acho que, depois da entrada em vigor do Tratado de Lisboa e mergulhados na situação em que estamos, vale a pena olhar de forma mais aprofundada para cada uma das matérias, designadamente as prioridades que o Parlamento português escolheu e que eu deixo a pergunta se o Parlamento sueco também fez a sua escolha e quais são as suas escolhas. Mas passava, antes de dar a palavra novamente à delegação sueca, passava a palavra à senhora deputada, ao senhor deputado Nuno Matias, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, senhora Presidente, neste caso, e cara colega. Em primeiro lugar, as boas-vindas ao Parlamento Português, em particular ao Sr. Vice-Presidente do Parlamento Sueco e ao Sr. Embaixador, que nos dá o gosto também de participar nesta reunião, e aos colegas aqui presentes. Destacar a importância deste tipo de encontros, da troca de impressões, de posições e de experiências em relação ao processo de construção legislativo, seja naquilo que é o esforço nacional, seja a compatibilização daquilo que são as iniciativas europeias, porque entendemos nós é um processo que, quanto mais participado for, mais bem explicado conseguir ser, mais mobilizará os cidadãos dos nossos países, e portanto destacar esta importância de troca de impressões, porque ajuda a melhorar todo o processo legislativo, seja na ligação entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, seja mesmo dentro dos Parlamentos Nacionais, percebendo as experiências comparadas do todo da União Europeia. Deixar também vincado, porque, como já aqui foi dito, vivemos tempos delicados, seja no contexto da União Europeia, seja especialmente também no contexto nacional do nosso país, em Portugal, onde não gostaríamos de deixar passar a oportunidade de destacar e reiterar o nosso compromisso com aquilo que é, por um lado, o processo de construção europeia, onde Portugal está de forma consciente, muito empenhada e muito motivada, porque entende o princípio de escala que é e de reforço de intervenção que subsiste pelo facto de estarmos a falar de uma Europa a 27 e não apenas da atuação individual de um país individualmente considerado, bem como o nosso compromisso também com os valores que têm sido subjacentes à criação deste processo de integração, bem como aquele que, sendo um dever do nosso país enquanto membro participante desse esforço, está também no seu esforço de se reencontrar consigo mesmo, se readaptar e reajustar à força das circunstâncias e dos problemas que infelizmente enfrenta, mas também dar-vos um sinal de confiança e de esperança que não só o Governo, como todos os portugueses certamente, estão empenhados em fazer deste tipo de desafios novas oportunidades e forças para o reajustamento que tem que ser feito, uma reestruturação que está a ser realizada para, em conjunto com o esforço europeu, promover um crescimento sustentável da criação de riqueza, da criação de emprego, nunca esquecendo um fenómeno essencial que é o combate por um princípio de solidariedade que para nós é fundamental entre os cidadãos, entre as nações e entre um processo de construção europeia que queremos cada vez mais pujante e integrado. E, portanto, nesta ocasião, destacando mais uma vez a importância deste tipo de encontros bilaterais, deixar este voto, que para nós é muito importante, de este tipo de reuniões ajuda, por um lado, a destacar que o processo de construção europeia faz sentido, assim haja esta interligação entre as nações e um esforço comum, mas que também para nós, e neste momento, é importante sentir o apoio dos nossos países irmãos deste processo de construção europeia, que, ao fim e ao cabo, também estão a dar um voto de confiança e de esperança de todo o movimento que está a ser feito, neste caso em Portugal, para que o reencontro com a sua motivação de crescimento e o seu esforço de crescimento sustentado se concretize de forma eficaz, para garantir que vamos continuar a ser parte de um processo de construção europeia que continua a afirmar-se no tempo, nos momentos, e juntando cada vez mais europeus neste esforço que para nós é essencial que continue. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Matias. Sr. Deputado Jacinto Serrão, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Exatamente. Nós temos aqui dois deputados do arquipélago da região autónoma da Madeira, que é um arquipélago que está no meio do Atlântico, que é uma região ultraperiférica, uma das nossas regiões ultraperiféricas. Mas em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista também quero dar as boas-vindas à delegação sueca, dos responsáveis políticos, dos diversos partidos políticos, e também na pessoa do Sr. Vice-Presidente e do Sr. Embaixador. Para nós é um prazer tê-los cá, partilharmos aqui um conjunto de experiências sobre o funcionamento dos nossos parlamentos, como funcionam e como aqui equacionam as iniciativas de natureza europeia, que são desenvolvidas no âmbito da nossa ação parlamentar. Tudo isso já foi explicado aqui de ambas as partes, já sabemos mais ou menos como é que são os procedimentos por parte dos parlamentos, mas deixando a componente legislativa ou parlamentar, eu atrever-me-ia a colocar algumas questões mais de natureza política no âmbito do próprio Executivo. A Suécia, no início da década de 90, estava a braços com uma profunda crise também, com uma crise bastante complicada, e que superou com um conjunto de políticas, do ponto de vista do meu partido ou de uma certa linha política ou ideológica, radicais, através das políticas, principalmente de natureza financeira, em que incitaram um conjunto de não interpretem mal a questão radical, portanto, mas de facto o ministro Borg, ministro das Finanças, lançou de facto um conjunto de medidas de natureza orçamental e fiscal que surpreenderam até muitos outros parceiros no espaço europeu, mas o que é facto é que deu alguns resultados, porque a Suécia superou e está a superar a grande parte das questões algumas dificuldades de natureza orçamental que tinha no início da década de 90, neste momento estão também naturalmente a sentir os efeitos desta crise internacional, mas o que é facto é que existem países da União Europeia, muitos países da União Europeia a sentirem fortemente os efeitos desta crise internacional, que se prende com os mercados financeiros, e Portugal é uma pequena economia no espaço da União Europeia que teve de recorrer ao resgate, como todos certamente conhecerão qual é a nossa situação. Nós fazemos parte da zona euro e estamos sujeitos a um aperto mais forte para podermos cumprir com as nossas obrigações no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Mas o que é facto é que estas situações estão-nos a obrigar a tomar medidas de austeridade, que não vai bem no sentido daquelas que foram as medidas do Executivo Sueco, que foi cortar fortemente os impostos, até mesmo para as grandes fortunas, na altura que foi dito que, de maneira a poderem manter os ricos, as pessoas, os empresários no seu próprio país, de maneira a poderem também criar novas dinâmicas e criar postos de trabalho. Mas o que é facto é que nós, devido a estas políticas orçamentais, estas políticas de austeridade que de certa maneira nos estão a ser impostas para honrarmos tudo aquilo que está estipulado no âmbito do plano de resgate a que nós estamos sujeitos, está a aumentar, e estamos a verificar não só em Portugal, mas também noutros países da União Europeia, está a aumentar o desemprego, está a aumentar o problema da afirmação da dinâmica económica nos nossos tecidos económicos reais. E a questão que eu gostaria de vos colocar, se quiserem fazer esse tipo de observação, e acho que poderíamos estar perfeitamente à vontade, é, não estando na zona euro, como é que observam de facto esta situação, se de facto isto não vai criar um problema, esta situação atual, não vai criar um problema à moeda, ao euro, portanto, concretamente, ao projeto do euro, a que todos os países que se abalançaram a este projeto, se realmente isto não põe em causa o futuro do euro, ou então se não põe em causa o projeto do euro, nomeadamente no que diz respeito ao avanço dos diversos países a uma mesma velocidade, como era a ambição inicial quando aderimos à moeda única. A última... Eu não estou a acompanhar a tradução, por isso. A última questão, saindo da zona euro, tem a ver exatamente com o projeto da União Europeia. Provavelmente estou a falar em madeirense. O projeto da União Europeia, que é-nos muito caro. Nós, quando aderimos à União Europeia, aderimos com um sonho, com um ideal, para termos, de facto, uma União a 27 que respeitasse os pilares fundamentais. E os pilares fundamentais têm a ver com o princípio da coesão económica, por exemplo, da coesão social, o princípio da coesão territorial. E com esta crise, quer na zona euro, quer a crise internacional, o que nós estamos a verificar é que esses princípios estão cada vez mais ameaçados. É o que nós sentimos. Eu, pelo menos, é o que eu sinto, em meu nome pessoal e todos os grandes, e também muitos políticos e responsáveis políticos sentem que, de facto, sentimos fortes ameaças a este projeto da União Europeia, este projeto de coesão. E a pergunta que eu gostaria também de vos colocar, mas em jeito de reflexão, é se, de facto, querem partilhar este tipo de preocupações, quer na zona euro, quer o projeto da coesão da União Europeia a 27, neste cenário de crise, quer a nível dos pequenos Estados, das pequenas economias da União Europeia, quer na União Europeia, quer a nível internacional. Muito obrigado.
Nós hoje temos o privilégio de ter connosco dois deputados da região autónoma da Madeira, cujo sotaque é muito mais fechado e mais cerrado, e portanto houve aqui algumas dificuldades de interpretação, pelo que eu me desculpo, mas creio que agora no diálogo conseguimos. Queria apenas chamar a atenção, antes de lhe dar a palavra novamente, foi entregue uma pastinha que tem toda a explicação que eu fiz há pouco, designadamente acompanhamento por meio de um fluxograma, que facilita também a compreensão dos nossos trabalhos. Mas, Sr. Vice-Presidente, a palavra é sua. Faz favor.
You have the paper? No, but yeah. Thank you very much. I have looked into the paper here.
Muito obrigado. Estive de facto a olhar para os documentos que nos distribuíram e de facto é muito interessante. Mas não parece que nem a Portugal nem a Suécia sejam o Brasil e já outros países que são o problema. E se um terço do Parlamento pretende alterar a posição da Comissão, então precisamos do apoio de outros países. Portanto, a minha pergunta é saber como é que farão. É claro que existem as reuniões da COSAC, mas há anos que andamos a falar disso e outros países já não fazem assim tantos esforços. No Parlamento sueco, tentamos ver como podemos contactar da melhor forma os outros parlamentos e como agem, mas às vezes esperamos tempo demais para entrar em contacto com os nossos congêneres de outros parlamentos, nomeadamente ao nível de outras comissões dos assuntos europeus. Mas muitas vezes também é necessário esperar que os documentos tenham sido traduzidos para que se possa tomar uma decisão ao nível das nossas câmaras respectivas e podermos fazer um intercâmbio com os nossos colegas. Eu irei daqui a pouco passar a palavra aos meus colegas relativamente às perguntas que aqui ficaram. Questões orçamentais e política tributária, nomeadamente, meu colega foi membro do Parlamento, foi deputado e, inclusive, é o maior partido no Parlamento. Portanto, vou-lhe deixar a palavra. Farei o melhor possível. Em primeiro lugar, a crise sueca no início dos anos 90, talvez seja bom relembrar uma ou duas diferenças importantes. Éramos os únicos a ter uma crise naquela altura. A economia envolvente, a economia nos outros países, estava de boa saúde. Portanto, não significa que tenha sido fácil, mas de facto tivemos de tomar medidas radicais, conforme disse bem. E fomos ajudados pelo facto da Europa, na altura, estar de boa saúde e a funcionar bem. E também o facto de termos a nossa própria moeda, e é algo que eu devo aqui realçar, isso de facto foi um grande auxílio para nós. Portanto, há aqui diferenças. Agora, parece-me que a União Europeia torna as coisas muito mais severas, tanto mais que é toda a Europa que está numa situação difícil. Relativamente à posição sueca, relativamente ao pacto orçamental, nós não juntámos ao pacto Europlus porque pensámos que esse pacto era mais um programa político e não nos agradava assim tanto. Mais um programa político do que um pacto financeiro propriamente dito. Quanto ao pacto orçamental, vamos assiná-lo e assim, e é um processo que decorrerá no próximo outono, como disse o nosso vice-presidente, e é muito natural que venha a ser aprovado, assinado pelos partidos representados no Riksdag. Agora, há aqui um enquadramento. Desde que tenhamos a nossa própria moeda, podemos, ao nível do Parlamento sueco, tomar as nossas próprias medidas em termos orçamentais e temos o nosso próprio enquadramento orçamental. De resto, e inclusive um pouco mais exigente do que aquilo que está previsto nos termos do pacto orçamental, poderemos falar disso, mas o facto é que enquanto não pertencermos à Eurozona, podemos tomar as nossas medidas de enquadramento fiscal ao nível do nosso próprio Parlamento. Portanto, iremos assinar o pacto orçamental, uma vez que não somos, neste momento, pelo menos, membros da zona euro. De futuro logo se verá, mas digamos que estamos numa posição que nos permite participar não só nas reuniões, pelo menos algumas, e nos debates. E isso, obviamente, que é importante para nós, uma vez que somos membros de pleno direito da União Europeia, somos membros deste grande mercado e de outras instâncias e, portanto, queremos ser parte integrante deste processo e destes debates. O meu colega dizia que, de facto, tivemos um longo debate nos anos 90 e realmente as medidas tomadas foram radicais. Há duas semanas votámos na Comissão e todos os partidos deram apoio à lei orçamental. Portanto, a lei de enquadramento orçamental sueca, neste momento, conta com o apoio de todos os partidos políticos. É certo que a situação económica na Suécia neste momento é bastante boa, sobretudo comparada com outros países. Ainda assim, nós, mesmo sem termos níveis de tributação excessivos na Suécia, o facto é que também, mesmo em termos orçamentais, existe contenção. Há quatro partidos na oposição, quatro na oposição, e todos têm visões diferentes quanto à forma de gastarmos o nosso dinheiro, o erário público. E gostaria agora de passar a palavra aos meus colegas aqui à esquerda, se assim o entender. Sim, esqueci também dizer que pertenço a... à família política da esquerda. Vejo que estão preocupados com as estatísticas relativamente ao Parlamento. E, de facto, os pareceres da Comissão dos Assuntos Europeus, de facto, produz muitos pareceres. É também interessante verificar que há um aumento entre 2009 e 2010. Talvez nos possam explicar estes dados estatísticos que constam desta tabela. Qual a vossa experiência em relação a estes pareceres produzidos pela Comissão? Será que, na vossa opinião, produzem resultados? Qual é a vossa visão do lado português? Temos uma Comissão dos Assuntos Europeus, conforme disse, mas convém a dizer que essa comissão apenas dá indicações de voto ao ministro, não dá ordens. A prática é que geralmente seguem as nossas indicações. Mas se houver uma posição, a maioria, a oposição, isso pode não acontecer, mas enfim, geralmente, em termos práticos, geralmente os ministros seguem as indicações que lhes foram dadas pela Comissão dos Assuntos Europeus. Dinamarca, quanto mais não seja, a Finlândia não sei bem, mas na Dinamarca, se a Comissão dos Assuntos Europeus der uma indicação, então o ministro é compelido, de facto, a seguir essa linha. Essa é uma diferença, sobretudo quando não se tenha um governo de maioria.
Posso? Antes de mais, queria dar a resposta das estatísticas. Porque, de facto, é importante. Como se pode ver, nós começámos este processo em 2006 e houve um forte investimento do Parlamento em 2008. 2009 é um ano de eleições. O Parlamento esteve encerrado entre junho e setembro, finais de maio, setembro. Setembro foram as eleições, tomada de posse em outubro, e só em outubro, novembro é que se tomaram de novo a normalidade dos trabalhos parlamentares, que faz com que em 2010 e 2011 sejam anos já muito, muito participados em termos de escrutínio. Mas a justificação é esta: não houve uma maior preguiça dos nossos deputados, houve sim um parar dos trabalhos. Apesar de 2011 ter havido também eleições, acontece que, como foram as eleições excepcionais em período de excepcionalidade, foi tudo mais rápido, e por isso mesmo também o retomar dos trabalhos foi com maior rapidez, para que as coisas não se deixassem, ainda para mais na situação de país intervencionado, não deixar as coisas para trás. Portanto, esta é a justificação sobre isto. Sobre o pacto orçamental, queria chamar a atenção, que evidentemente os nossos colegas sabem, e o Sr. Embaixador terá acompanhado na sexta-feira 13 essa discussão que houve em Portugal e que fez com que Portugal fosse hoje o primeiro país na União Europeia a ratificar este tratado. Houve uma grande discussão em torno de uma proposta do Partido Socialista, maior partido da oposição neste momento no quadro parlamentar, no sentido de haver um pacto adicional, que de resto decorre também de uma intenção ou de uma proposta dos líderes socialistas europeus, no sentido de haver um pacto adicional que promova medidas para o crescimento e para o emprego, a par das medidas orçamentais que estão inscritas neste tratado. Mas, de facto, foi ratificado no passado dia 13 de abril. Eu queria deixar duas notas a título de curiosidade. A primeira é que nós tivemos um único caso nestes anos todos, desde 2006, em que houve, pela parte do Parlamento Português, o reconhecimento de uma clara violação do princípio da subsidiariedade, e esse ponto, essa vez que isso aconteceu, foi com um parecer fundamentado sobre Schengen, em que consideramos que a União Europeia estava a extravasar aquilo que são as suas competências e, por isso mesmo, violava o princípio da subsidiariedade, e o Estado português, nessa altura, emitiu parecer nesse sentido, para que não seguissem as coisas. Segunda nota também de curiosidade daquilo que aqui foi dito: nós também temos um contactos informais com Bruxelas, que são feitos através dos nossos chamados antena, que todos os parlamentos têm, no sentido de fazer um primeiro contacto e uma primeira abordagem para saber em que situação estão as coisas. E digo isto também porque eu percebi hoje, quer da conversa há pouco com o Sr. Deputado ao almoço, quer agora da exposição do Sr. Vice-Presidente, há no Parlamento sueco, ou no sistema sueco, um maior diálogo entre Parlamento e Governo, no sentido de se poder mudar a iniciativa europeia. Formalmente aqui isso acontece, isto é, quando o Parlamento emite o seu parecer, ele é enviado ao Presidente da Assembleia da República, ao Governo e a Bruxelas. Não posso contabilizar, e isto não é com nenhuma crítica ao atual governo, não posso contabilizar nem neste, nem em governos socialistas, quantas vezes se absorveram as propostas do Parlamento português. Mas devo dizer que acho que há aqui também um caminho para fazer, e volto a insistir na mesma tecla. Há um caminho para fazer de nós, parlamentares, enquanto fiscais, entre aspas, das iniciativas legislativas, no sentido de podermos contribuir mais. E contribuir mais, não com o cartão cor de laranja, ou com o cartão amarelo, ou com o cartão vermelho, a que o Tratado de Lisboa nos dá, mas contribuirmos mais de forma ativa, com propostas mais concretas. Creio que com isto terei respondido a todas as questões, mas estou à disposição, evidentemente, estamos à disposição para mais alguma questão que queiram colocar.
Yeah, you told me you adopted that 2 weeks ago.
Portanto, o pacto foi ratificado há 15 dias. Algum partido votou contra?
Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda e Partido Ecologista aos Verdes. Aliás, queria acrescentar isto. Sobre as matérias europeias, há um consenso em Portugal que tem vindo a ser feito há muitos anos, tácita ou expressamente, pelos dois maiores partidos da sociedade portuguesa, quer pelo Partido Socialista, quer pelo Partido Social Democrata. Estando um ou estando outro no governo, normalmente em matéria de política europeia e em matéria de política internacional, há um consenso estabilizado há muitos anos. O Partido Popular, não está ninguém, mas digo isto sem nenhum problema, tem vindo a fazer ao longo dos anos um caminho pró-europeu. Começou num discurso eurocético há muitos anos atrás, há uns anos atrás, e hoje é um partido mais europeísta e mais convicto do seu do papel da Europa e de Portugal na Europa. Em Portugal, quer o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda, olharam sempre com grande desconfiança para o projeto europeu e isso faz com que, não raras vezes, para dizer todas as vezes, votam contra aquilo que são as propostas europeias e, portanto, no pacto orçamental seria inevitável, embora, para quem acompanhou a discussão em Portugal no último mês, o pacto orçamental foi objeto de críticas à esquerda e à direita, particularmente à esquerda, desde logo pelo Dr. Mário Soares, por outras entidades, outras personalidades que em Portugal se manifestaram contra este pacto. Agora, houve a consciência no dia 13 e por parte do Partido Socialista também, e posso dizê-lo, a consciência de este pode não ser o melhor instrumento para fazer face às necessidades atuais. Mas o compromisso com o euro não pode levar a que o Partido Socialista ficasse de fora desta discussão. E a discussão é uma discussão que vai para lá deste pacto orçamental. Ele é apenas um instrumento que terá que inevitavelmente ser revisto a prazo.
Okay, thank you very much for the clarification.
Muito obrigado por esse esclarecimento adicional. Uma última pergunta. Uma questão importante para o futuro, de que vimos falando há muito tempo e neste momento é uma questão crucial, nomeadamente no que diz respeito à revisão da PAC, da Política Agrícola Comum, e nomeadamente no âmbito das perspectivas financeiras. E tampouco pretendemos que o orçamento europeu seja ainda maior, nem sequer o poderíamos fazer, tanto mais que estamos todos em maré de poupança, todos os países têm de poupar e, portanto, não se trata de gastar mais dinheiro na União Europeia, mas otimizar os meios disponíveis. O facto é que, ao nível do debate levado a cabo na Suécia, verificamos que é talvez necessário reduzir os subsídios agrícolas e encaminhar esses fundos para formação, educação, tecnologia, nomeadamente tecnologias limpas ou verdes e questões dessas. Ora, essa é uma discussão que não tem sido fácil entre nós, ao nível do Parlamento Sueco, mas também com os nossos parceiros europeus e mesmo dentro da própria Europa. É uma questão que é melindrosa, sabemos. No Parlamento Sueco somos muitos a pensar desta maneira, mas é de facto um processo que não é simples e mesmo ao nível do Parlamento Sueco temos de ver como é que nos vamos organizar.
Muito obrigado por estas duas questões. Creio que os meus colegas me dão autorização para dar resposta. Sobre a política agrícola comum, eu queria chamar a atenção, para nós é uma grande honra, o relator no Parlamento Europeu é um português, o eurodeputado Capoulas Santos. Sobre esta matéria também, nós na Comissão já ouvimos a Senhora Ministra, tem havido um forte diálogo entre o Parlamento e o Governo e, evidentemente, entre tudo o que se está a passar neste momento na discussão na Europa. Como sabem, não é para Portugal também uma matéria de total simplicidade na sua formulação e na sua discussão. Envolve muitas questões, particularmente se dividirmos a agricultura tradicional com a agricultura verde e sabermos qual é o equilíbrio para encontrar o melhor desenvolvimento para todos e conseguir garantir todos os objetivos que estão na PAC, mais aquilo que têm sido os desígnios dos agricultores nesta matéria. Mas, de qualquer forma, quero sublinhar isto, bom contacto com o Governo e o Parlamento, bom contacto do Parlamento com a Comissão Europeia e com o Parlamento Europeu, bom contacto com o relator, que de resto esteve na audição aqui em Portugal recentemente, que esta Comissão organizou em conjunto com a Comissão de Agricultura e Pescas. E, portanto, é uma matéria que temos acompanhado. O relatório, de acordo com o relator Capoulas Santos, estará a ser produzido para os próximos tempos e, por isso mesmo, aliás, ele faltou às jornadas parlamentares do Partido Socialista a semana passada, porque estava envolvido e empenhado na elaboração desse mesmo relatório, e vamos ver o que é que vai acontecer com a nova política agrícola comum. Eu espero o melhor para a Europa, mas acho que é sempre é um tema onde eu acho que a dificuldade de encontrar equilíbrios na Europa e entre os interesses em cada um dos Estados é muito, muito complicado. A segunda pergunta sobre o quadro financeiro plurianual. Na Comissão de Assuntos Europeus temos dois relatores designados para acompanhar esta matéria. O Sr. Deputado Costa Neves, do PSD, foi em tempos Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, e a Sra. Deputada do Partido Socialista, Helena André, que foi Ministra do Trabalho e Solidariedade no Governo que cessou funções em 2011. A aposta aqui é uma aposta muito clara, é a aposta na coesão social. Eu acho que este parece um chapéu de chuva que alberga muita gente e muita coisa, mas de facto tem que ser a palavra forte de futuro. Coesão social, emprego, competitividade. E só estas três coisas é que podem trazer crescimento à Europa. E creio que quer o Sr. Deputado Costa Neves, do Partido Social Democrata, quer a Sra. Deputada Helena André, do Partido Socialista, estão empenhados em que o acompanhamento do quadro financeiro plurianual tenha esta perspectiva como prioridade absoluta para a discussão.
Sem dúvida, será uma longa discussão. Não sabia de todo que o relator do Parlamento Europeu era português. Nós também já desempenhámos o papel. Foi ministro da Agricultura em Portugal. Entre o final dos anos 90 e 2002. Pois devo dizer que é sempre interessante ver a forma como cada Parlamento Nacional trata e lida com os diversos assuntos. É sempre interessante saber como uns e outros fazem. Vocês têm uma maioria no Parlamento, nós não. E, portanto, uma maioria dá mais poder ao Parlamento. E não havendo maioria, o facto é que a interação entre partidos políticos é muito mais viva e, portanto, o Parlamento acaba por ter muito mais força. É evidente que podemos sempre pensar, mas vou amanhã a Bruxelas e qual é o parecer, bem, então, do nosso Parlamento? Vamos ter de concluir a nossa reunião de hoje. Pretendo agradecer-vos encarecidamente. Foi extremamente útil ouvir-vos e a termos este intercâmbio. Sem microfone.
Queria apenas antes de just to thank you for this meeting.
Apenas agradecer-vos mais uma vez por esta reunião tão interessante e espero que tenhamos a oportunidade de nos voltar a encontrar para fazer com que as questões europeias funcionem ainda melhor. Um bom regresso à Suécia. Espero que comprem muito vinho antes de partir.